Então vamos lá. Bom, então semana passada nós começamos a ver aqui uma longa história, que é praticamente todo o final de Parashat Toldot. Final, do meio para o final. Uma história longa. E então na semana passada praticamente nós só vimos a história. Não comentamos absolutamente nada. Ficou várias dúvidas, mas nós não abordamos nenhuma delas. Então nós temos que começar agora a analisar melhor essa história, entender direito o que está acontecendo nessa história. E eu tinha certeza que todo mundo que não veio semana passada ouviu, mas mesmo assim eu vou fazer um resumo. Mesmo que vocês ouviram, eu vou resumir de novo. Bom, a Torá nos contou o seguinte. Primeiro a Torá contou que o Esav tinha 40 anos e ele resolveu se casar. Ele se casou com duas mulheres, uma chamada Yehudit, filha de Beiri, e a outra Basemat, filha de Eilon. Se casou com as duas e nós vimos que os nossos sábios perguntam o que de repente a Torá está enfatizando, que Esav casou, a idade que ele casou. Afinal de contas, já vimos que ele pegava mulheres de outros. Então, que tem de tão assim especial falar que ele casou? Não mudou nada. Por que ele casou? E aí nós vimos que a Torá enfatiza os 40 anos para demonstrar que Esav queria se fazer de Groisse Tzadik, como se fala. Ele queria se mostrar que ele é uma pessoa fina, igual o pai dele. Papai casou com 40 anos e eu faço o mesmo, também casei com 40 anos. Só que ele casou com duas mulheres idólatras. E a Torá fala, Latiena morat ruach le Yitzhak ul Rivka. Elas incomodavam o Yitzhak e a Rivka. Se tornaram um peso para Yitzhak e Rivka. Porque elas ficavam fazendo provocação. Elas faziam idolatria e faziam sacrifícios, incensos para idolatrias na própria cara de Yitzhak e Rivka. E como nós vimos, isso já por si só é uma introdução à continuação, à próxima história que a Torá conta, porque a Torá está em primeiro lugar querendo nos mostrar quem era de fato o Esav. O Esav não era o que até agora nós vimos que o Yitzhak achava que ele era. Depois temos que entender também isso. O Esav era esse sujeito aqui, que por um lado ele aprontava um monte, e por outro lado, na frente do pai, ele queria se fazer da pessoa correta, idônea, e etc, etc. Aí a Torá conta que Yitzhak estava velho. Vatichena einav mereot. E os seus olhos ficaram fracos de enxergar. Yitzhak estava ficando com deficiência visual. E ele chamou o seu filho maior. Depois também tem que entender por que a Torá enfatiza o filho maior. Chamou o filho maior, que era o Esav, e falou para ele, meu filho. E ele respondeu, aqui estou. E aí ele diz, olha, você sabe que eu estou ficando velho e eu não sei quando eu vou morrer. E portanto, pega o seu armamento, pega o seu arco e flecha, e você vai sair e vai caçar uma caça para mim. Você vai preparar uma comida como eu sempre gostei, para que eu possa abençoar, ou para que a minha alma possa abençoar você antes de eu falecer. E a Rivka estava ouvindo essa conversa, e ela chamou o Yaakov, seu filho pequeno, e falou para o Yaakov, olha, Eu ouvi o seu pai falando para o Esav as seguintes palavras: traga para mim de uma caça e prepara para mim aquela comida gostosa do jeito que eu gosto, e eu vou te abençoar antes de eu falecer. Diz a Rivka para o Yaakov: meu filho, ouça a minha voz, ouça aquilo que eu estou te ordenando. Vai até o meu rebanho e pega lá para mim dois cabritos, e eu vou preparar eles como teu pai gosta. E você vai trazer para o papai, ele vai comer e ele vai te abençoar antes de falecer. Aí diz o Yaakov para Rivka: mas tem um detalhe, mamãe. Afinal, o Esav, meu irmão, é um sujeito peludo e eu sou liso. De repente o papai vai mexer em mim, vai me apalpar. Entre parênteses, como é normal de uma pessoa que tem deficiência visual. E ele vai perceber que eu estou enganando ele. E ele vai eu vou trazer sobre mim uma maldição e não uma bênção. Aí disse a mãe: Alaiki lelatechabeni, sobre mim está a sua maldição, meu filho. Mas ouça a minha voz e vá e pegue para mim os dois cabritos. E ele foi e ele trouxe para a mãe, e a mãe preparou como o pai gosta. A Rivka pegou as roupas do seu filho Esav, que ela tinha guardado na sua casa, e nós vimos que essa roupa era uma roupa especial do Esav, uma roupa que pertenceu ao rei Nimrod, e quando Esav matou o Nimrod, pegou o dele. Era uma roupa que anteriormente pertenceu a Adam Harishon. E aí nós vimos também por que que ela que guardava a roupa para o seu filho. Por que que essa roupa ficava justo? Roupa de Esav. Esav está casado. O que está fazendo a roupa na casa da mãe? Então nós vimos que a roupa estava na casa da mãe porque, primeiro lugar, o Esav morria de medo das esposas dele. Sabia que elas eram... Vai saber se elas não vão também afanar a roupa cara dele. Por isso ele preferia deixar a roupa com a mãe, mais garantido na casa da Ideshemame. Em segundo lugar, era a roupa especial que o Esav usava para servir o seu pai Yitzhak. Como nós já vimos, o Esav se destacava muito nessa mitzvah de honrar o pai, e ele servia o pai com uma roupa especial. Essa roupa especial ficava guardada lá. Então a mãe vestiu o Yaakov com essa roupa. Roupa do Esav, vestiu no Yaakov. E aí ela pegou a pele da cabra, dos cabritos que ela preparou, e colocou na sua mão e colocou no seu pescoço. E agora, se ele chegar perto do pai e o pai tatear ele, vai perceber que está peludo. E aí ele chegou para o pai e falou: papai. E aí ele disse: sim, quem é você, meu filho? E o Yaakov diz para o pai: Anohi, sou eu. Esav é teu primogênito. Eu fiz conforme você falou, por favor, sente-se e coma da minha caça para que você me abençoe. Aí o Yitzhak diz para o seu filho: o que aconteceu que você achou tão rápido? Como é que você conseguiu uma caça tão rápido? E aí ele disse: que Hikra Hashem Elokecha Lefanai, Deus fez aparecer perante mim, foi fácil porque Deus ajudou. Aí o Yitzhak diz para o Yaakov: peraí, se aproxima por favor, meu filho, e eu vou mexer em você para ver se você de fato é meu filho Esav. Como nós vimos semana passada, Esav não falava de Deus. De repente ele está perguntando para o filho o que aconteceu. Ele diz: ah, Deus me ajudou hoje, foi tão boa a caça. Alguma coisa está errada. Se aproxima aí que eu preciso mexer em você para ter certeza que é você mesmo. Aí Jacob se aproximou do Yitzhak, seu pai, e ele mexeu, e ele disse a famosa frase: a voz é a voz de Jacob, e as mãos são as mãos de Esav. Quer dizer, a voz, o jeito de falar, o jeito de se expressar é de Jacob, mas as mãos peludas é Esav. E ele não reconheceu, pois as suas mãos estavam como as mãos do Esav, peludas. Vai varejeio e abençoou. Mas aí ele pergunta de novo, ele quer ter certeza. Será que melhor garantir? Diz ele para o filho: você, meu filho, é Esav? Responde: eu. E aí ele diz, Yitzhak diz: aproxima, por favor, eu vou comer da sua comida. Ele aproximou, serviu, ele comeu, bebeu vinho. E aí Yitzhak diz: por favor, se aproxima e me dá um beijo. Ele se aproximou, beijou-o, e o pai sentiu o cheiro da roupa dele e abençoou e falou: veja, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que Deus abençoou. Nós falamos semana passada que era um cheiro de campo de macieiras. E ele continua dizendo: e que Deus dê a você do orvalho dos céus e das gorduras da terra muitos grãos e muito vinho, que todas as nações, todos os povos sirvam você, e todas as nações se curvem para você, que você seja uma pessoa importante para o seu irmão, e todos os filhos da sua mãe se curvem para você. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, aqueles que se abençoarem serão abençoados. Terminou Yitzhak de abençoar Yaakov, foi só Yaakov sair, e Esav apareceu da sua caça. E ele também preparou comida boa, trouxe para o seu pai, falou para o pai: levanta, pai, come da comida para que você me abençoe. E aqui já se percebe diferença de linguagens. Yaakov disse: papai, por favor, sente-se para comer. E Esav diz: levanta, pai, e coma da comida. Aí Yitzhak diz: quem é você? Ele disse: eu sou o seu filho, primogênito, Esav. Yitzhak estremeceu todo. E ele falou: então quem foi que caçou e trouxe e eu comi antes que você chegasse e eu abençoei ele? Que ele também seja abençoado. Quando Esav ouviu essas palavras do seu pai, ele deu um grito amargo e disse para o pai: pai, me abençoa também. Aí o pai falou: olha, teu irmão veio com muita sabedoria, com muita esperteza, e pegou tua bênção. Aí o Esav desabafa: por isso que ele foi chamado de Yaakov, ele já me enganou duas vezes. Ele pegou a minha primogenitura e agora também ele pegou a minha bênção. Será que você não tem uma brachazinha separada para mim? Diz o Esav para o pai. E Yitzhak responde para ele e para o Esav: afinal, o seu irmão é o importante. Que a brachá que ele deu, Gevir, você vai ser importante para os seus irmãos. E eu dei todos os irmãos dele como escravos para ele, e grãos e vinho também dei para ele. O que eu vou fazer para você, meu filho? Aí o Esav diz para o pai: pai, mas será que você só tem uma bênção? Me dá também uma bênção. E o Esav começou a chorar. Aí o Yitzhak falou: Mishmane haaretz yeh moshavecha. Das gorduras da terra vai ser a sua moradia, e do orvalho dos céus que vai cair lá de cima. Como nós vimos, nesse momento, como é que ele pode dar uma coisa que já deu para o irmão? Ele falou que as gorduras da terra são do Jacó, como é que ele está dando para o Esav? Ele deu para o Esav uma terra que ainda não existe e que no futuro vai passar a existir, e eu estou dando ela para Esav. Itália. Isso que eu estou falando agora. Não existia ainda esse pedaço do continente. Ele se formou depois. E por conseguinte, o Yitzhak está dando para o Esav algo que não tem ainda. O que eu dei para Yaakov é o que tem. Mas eu estou dando algo para você que ainda não existe. Está se formando ainda essa parte do continente. Você vai viver com a sua espada. E o seu irmão você vai fazer servir você. E vai ser quando eles largarem as suas obrigações, você vai tirar o jugo de cima do seu pescoço. Quer dizer, quando Yaakov não estiver se comportando direito, você, Esav, vai conseguir se libertar do jugo que você tem, e você é que vai dominar ele. Isso daqui não é saúde, isso daqui não é muito diferente do que já havia previsto Hashem para Rivka, quando a Rivka estava grávida ainda, que quando um filho seu estiver em cima, o outro vai estar embaixo e vice-versa. Então vai ser quando o teu irmão não se comportar, você vai aqui dominar ele. Sim.
A aula passada, eu não sei se eu entendi direito, eu até comentei agora com a minha, a parte da terra que está para estar é uma parte futura da Itália. Daí você falou que isso futuramente ia ser o início do Império Romano, é isso?
Sim.
Por isso que eu entendi.
É isso mesmo. O Império Romano são descendentes de Esav.
Ele foi pra lá e foi falar isso.
Os descendentes dele, né? Ele mesmo não sei se chegou aí, mas os descendentes dele sim foram.
Mas calma. Como é que os descendentes dele sabiam que eles tinham que ir pra aquela terra?
Quem disse que eles sabiam?
Ué, eles foram.
Foram.
Mas eles sabiam.
Como é que Pedro Álvares Cabral sabia que ele tem que ir para o Brasil? Ele foi.
Não, melhorando a pergunta. Melhorando a pergunta.
Sim.
Como é que ele ia para a família e tinha que ir na terra que ele foi? Que Deus encaminhou ele, né?
Ó, muito bem.
Eu acredito nisso. Os descendentes de Israel foram para aquelas terras que não são, entre aspas, não são judaicas, porque eles foram encaminhados.
Sim. Sim.
Agora, outra dúvida. Eles são descendentes de Israel e
quem? Quem fazia a Brit Milá?
Então, essa é a pergunta. Como é que eram os descendentes de Esav? Como é que foi a terra lá? Em Roma? Como é que eles eram? Essas coisas.
Bom, a verdade é a seguinte, que a gente ainda não chegou nesse ponto. Depois de Parashat Toldot, em Parashat Vayetze, depois de Parashat Vayishlach, no finalzinho de Parashat Vayishlach, a Torá conta sobre os descendentes de Esav, onde eles foram, o que que eles fizeram, como que foi. Todos esses detalhes, então, se Deus quiser, a gente vai chegar nisso com calma. Tá? Mas, de qualquer forma, eles vão acabar chegando lá. Aí o Esav ficou bravo. Esav ficou bravo com essa bênção que o Yaakov recebeu do seu pai. E o Esav falou no seu coração, diz a Torá, quer dizer, ele pensou. Esav pensou, vão se aproximar os dias de luto pelo meu pai e eu vou matar o Yaakov, meu irmão. E aí foi contado para Rivka, quem contou? Se Esav pensou alguma coisa, então Deus contou para Rivka. Ruach HaKodesh, não tem outra pessoa que sabia. Quem pode contar para Rivka uma coisa que Esav pensou? E contou Deus para Rivka as palavras do Esav, o seu filho mais velho, E ela então chamou Jacob, seu filho menor, e falou: olha, teu irmão está querendo te matar. Então, se é assim, meu filho, foge para a casa do meu irmão Lavan, em Haran, e você vai ficar lá um tempinho, até que o seu irmão vai se acalmar um pouco, e ele vai esquecer o que, que você fez, e aí sim eu vou te mandar buscar lá na casa do meu irmão para você voltar para cá. Sim.
Ela basicamente fez uma mais diferente entre os filhos, né? Provavelmente ela causou a raiva entre os dois. Já existia na casa. Não, você não acha
que essa bênção aqui causou com que aumentasse a tensão. Sim, é verdade.
Muito mais, talvez. Houvesse uma disputa de uma mal e agora vai ser uma coisa de ótimo.
Sim, mas por outro lado, o Esav aqui está mais com raiva de si próprio do que do Jacob. Porque...
Ele quer matar, ele aumenta.
Não, por quê? Porque quem era o primogênito, Jacob ou Esav? Esav. Só que Esav vendeu a primogenitura para o Jacob. Se Esav vendeu a primogenitura para o Jacob... Então agora ele não tem o que reclamar. Quem recebeu a bênção foi o irmão mais velho. O irmão que está interessado nisso. O irmão que está interessado em seguir o caminho do seu pai e do seu avô. Então... Mas ele assinou embaixo. A gente viu que o Jacob não fez... O Jacob não se aproveitou dele. O Jacob primeiro deu comida e depois falou: assina. E ele assinou. Sim. Peraí, todo mundo junto, eu não consigo ouvir aqui. Primeiro lugar, onde estava escrito lá que eles vão se odiar? Não estava escrito que eles vão se odiar. Estava escrito simplesmente que vão ter duas nações opostas. Não quer dizer que elas se odeiam. São duas nações que têm comportamentos completamente diferenciados. E que um vai estar em cima, outro vai estar embaixo. Isso não diz que um odeia o outro. Porque ela conhecia ele. Ela conhecia muito bem ele. A única pergunta que ainda ficou, quer dizer, não é a única, né? Tem 200 mil perguntas que ainda ficaram aqui. Se o Yitzhak se deixava enganar de fato e não sabia de nada que está acontecendo. Vamos então começar agora do começo. Vamos tentar analisar um pouco melhor o que está acontecendo aqui. Tem várias formas de se entender essa história, o que está se passando nessa história. Vamos ver hoje uma coisa, se Deus quiser, semana que vem vamos tentar ver um outro ponto de vista do que está acontecendo. Mas em primeiro lugar, nós temos que lembrar do que aconteceu no começo de tudo. Quando Esav chegou com fome, naquele dia que ele tinha matado pessoas e tinha caçado e etc, etc, ele chegou e falou para o Jacob...
Deixa eu terminar a frase. dele é o seguinte.
Fala.
Ele faz uma dúvida. Mesmo que ele está sendo ruim, assassino, idólatra, papapá, ele tinha direito a essa bênção? Quer dizer, as atitudes dele não anulariam ele de direito sem ter que usar os telefones para o outro irmão?
Sim. 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 Então, o que você está falando é correto. E é justamente isso que nós mencionamos. Não é exatamente o ponto de vista que eu vou mostrar agora, mas de fato, é um dos motivos pelo qual a Torá primeiro conta que o Esav casou com 40 anos, que era só para se mostrar, etc, etc. Justamente demonstrando que uma pessoa como essa, que não vive no espírito dessa família, ele se casa com pessoas que são exatamente o oposto do espírito da família. Permite com que as esposas venham provocar o seu próprio pai, a sua própria mãe, com essa conduta que não condiz com a família de Abraham. Nesse momento ele acabou de dizer, eu não quero saber dessas bênçãos. Então, de fato, isso é um caminho. Se Deus quiser, semana que vem nós vamos falar seguindo esse raciocínio. Mas você pescou a coisa.
A gente pode esquecer que a Rivka era irmã de Moabe, filho de Israel. Ela tem algum dinheiro aí. Vamos chamar a conta dela.
Sim, sim. Não, você lembra, a gente mencionou isso. A gente mencionou que normalmente a pessoa deve olhar quem é o irmão da noiva, porque os filhos têm grandes propensões a puxar. Rosana. Rosana. Então, a gente tinha mencionado que antes da pessoa casar, a pessoa deve procurar e buscar ver como que é o irmão da noiva, porque os filhos têm grandes chances de puxar o tio. E por conseguinte, é verdade que se o tio era o Lavan, então tinha grandes chances de ter um filho como Esav. Bom, voltando então aqui, o Esav chega com fome, ele pede para o Yaakov me dar essas lentilhas, esse negócio vermelho, ele nem consegue reconhecer direito o que é, esse negócio. Põe goela abaixo, abre a boca, você joga o panelão na minha boca. E aí o Yaakov, naquele momento, vê que o Esav não está muito querendo saber da primogenitura. Como ele mesmo diz, afinal eu vou morrer mesmo, para que serve esse negócio? Não faz diferença nenhuma para mim. Quer ser primogênito? Ok, seja você o primogênito, para mim não muda nada isso. Assim não vende, acabou, fechado, ok. Aí os dois crescem. O Esav vira um homem da caça e o Yaakov, uma pessoa que senta na tenda, uma pessoa mais calminha e estudiosa. E o Yitzhak gosta do Esav Kitzayid Befiv, porque ele tem a caça na sua boca. E aí o Rashi lá nos explicou, palavras nossos sábios, o que significa que ele era bom em caça, que ele sabia enganar bem. O que quer dizer sabia enganar? Que ele vinha para o pai e falava, pai, como é que se tira dízimo de sal? E não existe tirar macer de minérios, se tira macer de plantas, de vegetais, de frutas. Como é que se tira dízimo de palha, de forragem? Também não se tira dízimo de comida de animais. E aí o pai, como se achasse que o filho dele é tão preocupado com fazer as coisas nos mínimos detalhes, que até ele quer saber essas coisas. Então, aparentemente, parece que o Yitzhak se convence com esse papo do Esav, mas a Rivka amava o Yaakov, a Rivka sabia quem é que é dos dois que é o correto. Perfeito. Aí chega um belo dia, o Yitzhak está com 123 anos, os seus filhos estão com 63 anos, quer dizer, não eram criancinhas, e o sujeito Yitzhak, 123 anos, fica preocupado. A mãe dele faleceu com 127, e por conseguinte, se ele está próximo de 5 anos da idade que a mãe faleceu, pode ser que ele também vai falecer por agora. E por conseguinte, ele chama o filho e fala: olha filho, eu não sei exatamente quando é que eu vou morrer, e eu gostaria muito que você fosse e trouxesse uma caça, prepara bonitinho como eu gosto, etc, etc, e eu vou poder te abençoar. Aqui já tem uma coisa estranha. Uma coisa estranha que para nós talvez não seja nada estranha. Mas, se nós formos olhar para pessoas do nível do Yitzhak, é sim muito estranho. Ele pede para o seu filho preparar um prato. Faça aquelas comidas gostosas como eu gosto. Tudo bem, para nós estamos preocupados com o sabor da comida e nós queremos aquela comida caprichada, bem temperada, exatamente como eu gosto, e etc, etc. Mas pessoas do nível de Yitzhak, o sabor não é o que diz alguma coisa para eles. São pessoas tão espiritualizadas, eles obviamente vão comer, obviamente que a comida não precisa estar ruim, mas também não precisa ser uma coisa gostosa, deliciosa, tem que ser assim, assim, tem que ter esse tempero, aquele, faz como eu sempre gostei. O que faz diferença? Yitzhak não tem um paladar assim, aguçado, que faz diferença o que ele está comendo. Ele precisava comer para viver, para poder estudar Torá, para poder servir a Deus, para poder difundir para os outros a existência de Deus, é para isso que ele come. Não faz diferença para ele agora o sabor do alimento. E de repente a Torá vem e conta aqui que Yitzhak pediu, olha, prepara aquela comida, sabe? Aquela comida que você conhece. É estranho. E aí a Torá conta que a Rivka estava ouvindo quando Yitzhak ordenou ao Esav, e o Esav, quando saiu para caçar, a Rivka diz para o Yaakov: meu filho, olha, eu ouvi o papai falando para o teu irmão que é para caçar, trazer a comida, preparar ela bem, bem saborosa, que ele vai abençoar o Esav. E agora ouça o que eu estou te ordenando, meu filho. Vai para o meu rebanho, no meu não, rebanho do Yitzhak, vai para o rebanho e você pega de lá dois cabritos bons e eu vou preparar como teu pai sempre gostou. De novo a Rivka fala: vou preparar comida gostosa que o teu pai gosta. Se você for na casa de qualquer um dos grandes sábios da nossa geração, você não vai ouvir a esposa falando: deixa eu preparar aquela comida gostosa que meu marido gosta. Porque pro marido não muda muito. Óbvio que ela vai preparar uma comida gostosa, não vai preparar qualquer coisa. Mas a ênfase não é essa. E aí o Rashi diz para nós o que significa como teu pai gosta. Kitamagdi ketamatzvi. O gosto do cabrito é como o gosto do veado. Ou seja, o Yitzhak pediu para o Esav caçar. Caça são animais que fogem. Animais que fogem, leia-se veado. Então o Esav foi trazer um animal, um veado, para trazer para o pai. Agora a Rivka está pedindo para trazer um cabrito. Aí você vai falar: peraí, mas ele não vai perceber que tem diferença aqui? Diz então o Rashi: não. O sabor desse é igual ao sabor daquele. Será que de fato essas duas carnes são iguais? Muito bem. Então, o Rav Levinstein traz que ele conheceu pessoas persas, iranianos, que já experimentaram carne de veado. E eles disseram que é uma carne que tem um gosto adocicado. Não tem nada a ver com cabrito. Então, o que significa aqui que o Rashi diz, olha, Arifká falou, eu vou preparar o cabrito porque o sabor do cabrito é igual ao sabor do veado. É? Desde quando? Arifká está querendo dizer para o Yaakov, olha, para o papai não faz diferença a carne que você vai trazer para ele, não muda absolutamente nada, ele vai comer essa como aquela, para ele o sabor disso é igual ao sabor daquilo, não muda nada, ele não está preocupado com esse lado material. Aí o Yaakov fala, mas mãe, tem um problema muito sério. Eu sou liso, meu irmão é peludo, e se meu papai mexer em mim, vai na hora descobrir, ops, quem é esse daí? Yaakov está me enganando? Então vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. E Arifká fala, Alaiki lelatecha beni, sobre mim está a sua maldição. Fica tranquilo. Arifká era profetisa. Ela falou, filho, fica tranquilo. Amaldiçoar, eu estou vendo que ele não vai te amaldiçoar. Não esquenta, não vai acontecer isso. Aí, o Yaakov não teve muita opção. Ele vestiu as roupas que a mãe deu para ele, do seu irmão Esav. A mãe preparou a comida e ele entra lá pro pai com o prato pronto e fala, pai, por favor, sente-se e coma para você me abençoar. Aí o pai pergunta, mas o que aconteceu que você chegou hoje tão cedo, tão rápido, não é normal assim tão rápido? E aí o Yaakov responde, olha, Deus me ajudou, a coisa foi fácil hoje. Aí o Yitzhak fala, filho, se aproxima por favor de mim para eu mexer em você e ver se você de fato é meu filho Esav. Ah, esse era o momento que Yaakov temia. Papai vai mexer no meu braço e vai me descobrir. Ele se aproxima do pai, mas ele está com o pelo de cabrito nos braços. E o pai encosta nele e fala, oh, Hakol kol Yaakov, a voz de Yaakov, Yadayim yedei Esav, as mãos são as mãos de Esav. O que quer dizer? A voz de Yaakov. Dizem nossos sábios, a voz de Yaakov, o Rashi fala, as expressões são expressões de Yaakov. Acabou de falar, Deus me ajudou. Isso não é exatamente o jeito de Esav falar. Esav não fica falando para mim, Deus ajudou. Não. Isso não é o jeito do Esav. Que curioso. Esse Esav, que era o Esav que nós vimos antes que Yitzhak gostava tanto dele porque ele era um grande tzadik, Esav que tirava dízimo até do sal, até da palha, é um cara dedicado. E de repente o pai fala, não é o Esav aqui, porque o Esav não fala de Deus. Peraí, então esse é o tzadik, meu amigo. O tzadik que Yitzhak considera é o cara que tira dízimo, mas nem fala de Deus. Peraí, tá meio estranha essa história. É, isso que Yitzhak considera de fato tzadik, o Esav de fato engana o seu pai. Tem mais uma questão. Se você, Yitzhak, está fazendo uma declaração, a voz de Yaakov, e as mãos são as mãos do Esav, então quem está na tua frente? Yaakov ou Esav? Não sabe. Se você não sabe quem está na tua frente, em que você está dando bênção? Você está na dúvida, você está falando as mãos, são as mãos do Esav, a voz de Yaakov. Então isso daqui é um quê? Uma mistura dos dois? Ou é um ou é outro? Ou é um terceiro ainda? E você vai abençoar mesmo assim, de olhos fechados, literalmente? Você não está enxergando, não está entendendo quem é e mesmo assim você abençoa?
Mas ele podia cancelar a bênção.
Não, ele ainda não falou nada. Ele pediu, traz comida, eu vou te abençoar. Aí chega o sujeito na frente, ele fala, peraí, você parece o Jacó, mas parece o Esav. E aí ele abençoa. Porque se abençoou, fica quieto. E fala, olha meu filho, eu não sei quem é você. Eu tô desconfiado que não é nem esse, nem esse. Então, esquece. Vai embora, muito obrigado. Volta outro dia. Por que que ele dá a bênção mesmo assim? Ele queria que fosse Jacó. Mas quem disse que é Jacó? Talvez daí sabe. A voz é de um e a mão é do outro. E aí?
E aí, o que Jacó fez? Ele não se manifestou, ele não se identificou?
Não, nós vimos. Então o que diz? Diz o pai, está. Quem é você, meu filho? Quem é você, meu filho? Você é o meu filho Esav? E ele responde, eu. Calma, calma, calma. Ele está no meio. Calma, pessoal. Calma, vamos chegar na resposta. Calma. Primeiro eu vou fazer um monte de perguntas para deixar vocês confusas. Depois a gente vai analisar. Vamos com calma, nós vamos chegar lá. E aí diz Urashi aqui que o Yaakov falou Anohi, vírgula, Esav Bechorecha. Eu sou que estou trazendo aqui a comida. Esav, teu primogênito. Esav é teu primogênito. Quer dizer, em português fica estranho. Porque em português você precisa falar o verbo. Em hebraico não existe o verbo é. Não existe o verbo ser. Então você não precisa falar Esav é o primogênito. Você fala Esav Bechorecha. Esav seu primogênito. Então Jacó falou eu, vírgula, ou seja, eu sou o que estou aqui te trazendo a comida. Esav é seu primogênito. Diz Urashi que o Jacó tomou todo o cuidado para não mentir perante o seu pai. Não vai mentir. Ele usou uma frase que é dúbia, de fato, mas ele não falou mentira. Fantasia não é falar mentira. De qualquer forma, o Yitzhak recebe a resposta que ele queria, que era saber se é. Falou eu, ok? Tá bom. Diz o Yitzhak, por favor, aproxime essa comida de mim. E ele comeu. E aí Yitzhak diz, Veiten lecha ha-elokim, e dê a você, Deus, Mitala Shamaim, do orvalho dos céus, das gorduras da terra, dos grãos, o vinho, que sirvam você os povos, se curvem perante você as nações, que você seja uma pessoa importante para os seus irmãos, se curvem perante você os filhos da sua mãe, aqueles que amaldiçoarem você serão amaldiçoados, aqueles que o abençoarem serão abençoados. Bom, essa brachá, tudo indica que era exatamente o que ele queria falar para o Esav. Por engano, entre aspas, ele está falando isso para Jacó. A intenção dele era falar isso para o Esav. E isso mesmo que o Esav era aquele grande homem que casou com 40 anos igual o papai, que tirava dízimo das coisas, mas não mencionava Deus na sua vida. Para ele, Yitzhak ia dar essas bênçãos. Bom, assim que terminou Yitzhak de dar essa bênção, mal saiu Yaakov, chega Esav. E Esav prepara também a comida bonitinho, como o pai queria, e chega lá e apresenta e fala: pai, levanta, come aqui e abençoa o teu filho. Aí Yitzhak diz: opa, quem é você? Ele diz: eu sou o teu filho primogênito, Esav. Aí Yitzhak fica apavorado. O que aconteceu aqui? Me enganaram? Alguma coisa aconteceu. Não está batendo as informações. Diz então o Yitzhak: Miefou a tzatzait, quem é que foi que caçou a caça e trouxe para mim, eu comi de tudo isso antes que você chegasse e eu abençoei? Também seja abençoado. Quer dizer assim, não sei exatamente, não faz diferença. Alguém aí apareceu, roubou de mim $1 milhão, essas brachot valem muito mais do que isso. Alguém aí apareceu, roubou aí umas brachot. Sabe uma coisa? Como se diz em índice, subesunt. Tá bom, Gambaruchi, ele também seja abençoado, quem levou. Como assim? Eu não estou entendendo, Yitzhak. Alguma coisa aconteceu aqui de grave, que você deu a brachá para alguém que você não estava pensando, e de repente você fala: não, tá bom. Então se foi assim, tá bom, tá ótimo. O Rav Meir Ruvman explica essa história da seguinte forma. Na realidade, Yitzhak sabia muito bem quem era Esav. Consta nos livros que o famoso cabalista Arizal, que viveu em Tzfat há 500 anos atrás, ele via na testa das pessoas todos os pecados e todas as mitzvot que a pessoa fez. Se o Arizal conseguia ver isso e Yitzhak não conseguia perceber no seu filho quem era ele, nós contamos assim, parece que Yitzhak era um bobinho, e o filho pinta e borda, e o pai acha que ele é um santo. Yitzhak não era assim. Então o que sim acontecia aqui? A Torá falou antes que Yitzhak amava o Esav que tzayit befiv, pois ele tinha caça na sua boca. Quem tinha caça? Yitzhak é que caçava o seu filho por intermédio disso que ele comia a comida que ele trazia. Sabe aquele aluno que chega na escola e o professor, o diretor vira para ele e fala: onde você estava ontem à tarde? Aí ele diz: ah, eu estava no posto médico. Ah, é? Você não estava se sentindo bem? Não, não, não estava nada bem ontem à tarde. Puxa vida, e que horas você foi no posto médico? Ele fala: ah, 5 horas da tarde. Aí o diretor fala: tá bom, então você tenha uma pronta recuperação. E, por favor, da próxima vez, me avisa antes para não ficar preocupado que você não veio. Ah, não, não tem problema. Sai o diretor e a classe inteira começa a gargalhar. Que diretor bobinho! Ele não sabe que o posto médico fecha às 4h30? E o sujeito falou que foi lá às 5h? A verdade é que o diretor sabe muito bem onde é que o aluno estava. Ele sabe muito bem que às 5 horas está fechado. Mas, pensa o diretor, apesar de tudo, é bom que ele está mentindo para mim. Isso demonstra que ele sabe que ele está errado. Ele tem medo de mim porque ele sabe que ele está errado. E todo tempo que ele inventar alguma desculpa, significa que ele não está confortável com o que ele fez. Ainda há esperança dele não me faltar mais para ir, sei lá onde, fazer alguma coisa que não tem nada a ver e aproveitar para gazetear a aula. Da mesma forma, o Yitzhak. Yitzhak não era bobo, ele sabia muito bem onde é que o Esav anda, ele sabia o que o Esav faz, e ele sabia todos os detalhes das histórias do seu filho. Mas o Yitzhak pensava, sabe, todo o tempo que eu consegui segurar o meu filho próximo de mim, eu tenho chances de melhorar ele. Eu sei, quando ele vem me perguntar, posso tirar dízimo, quer dizer, tem que tirar dízimo de sal? Como é que se tira dízimo de sal? Eu podia chegar para ele e dar uma lavada nele. Que você está fazendo? Você é um vadio, você não vai estudar. Vai, sempre estudar um pouco, você vai saber o que se tira dízimo, o que não se tira. Você vai me perguntar como se tira, você não sabe que não tem que tirar de sal? Yitzhak não fala assim com Esav. Yitzhak pensa, sabe de uma coisa? Eu sei que ele está querendo me enganar, ele acha que ele me engana, mas pelo menos ele está tendo esse contato comigo. Pelo menos ele está próximo de mim. E quem sabe dessa forma um dia a gente consegue fazer ele virar gente.
E não desiste, né?
Não desiste. E por isso, ele considera, puxa, o Yitzhak é de fato, o Yitzhak fala, o Esav é de fato um sujeito que é um tzadik mesmo. Puxa, o Yitzhak chamava o Esav, falava, Esav, meu filhinho, você é demais. Igual você não tem, você é uma pessoa tão correta, tão idônea. Tudo isso era só para ver, quem sabe ele vê, olha, meu pai está depositando tanta confiança em mim, então quem sabe eu tomo um jeito. E de fato, o Midrash diz que todo o tempo que o Yitzhak estava vivo, o Esav aprontava, mas aprontava mais assim, quietinho. Ele só vira de fato algo completamente fora de controle depois que o Yitzhak falece. Esse era o trabalho do Yitzhak. Agora vamos pensar um pouco. Quem é de verdade o verdadeiro tzadik? O verdadeiro tzadik é aquele que mesmo quando a vida está difícil, ele continua sendo um tzadik. Agora, aquele cara que se faz, quando a vida já não estiver tão boa, ele vai mandar todo mundo às favas e falar, chega, eu agora vou fazer o que eu quero, porque de qualquer jeito está tudo ruim, e eu não tenho saúde, e eu não tenho sustento, e eu não tenho isso, não tenho aquilo. Então sabe uma coisa? Eu vou fazer o que eu quero. Por isso o Yitzhak pensa, olha, eu preciso dar uma brachá para esse filho Esav. Para eu não perder esse filho, eu preciso urgentemente dar uma brachá para ele ter tudo de bom. Não falta nada. Ele vai ter orvalho, ele vai ter gordura, ele vai ter trigo, ele vai ter vinho. Todo mundo vai servir ele, vai ter todo mundo se curvando para ele. Se a vida dele vai ser assim, essa moleza e essa coisa maravilhosa, ele vai continuar se fazendo e quem sabe se fazendo, uma hora ele se toca que ele não deve só se fazer e sim deve virar gente. Aí Yaakov. Yaakov não tem problema. Yaakov, eu conheço ele. Imagina, ele, se tiver no campo de concentração, ele vai continuar sendo Yaakov. Não se preocupa. Yaakov não precisa ter vida maravilhosa para se comportar. Ele vai se comportar onde quer que ele esteja. Esse era o plano de Yitzhak. Por isso ele pensou, vou abençoar o Esav. Não porque ele merece, não é por isso. Eu quero abençoar para ver se segura ele mais perto de mim. Só isso. Rivka diz, olha, é verdade, meu marido tem toda a razão. Eu concordo. Se o Esaú tiver tudo de bom, ele ainda tem chances de virar gente. Mas sabe de uma coisa? O Esaú vai ter tudo de bom de qualquer jeito. O Esaú, do jeito que é, vai conquistar tudo. O Esaú, do jeito que é, vai invadir todos. O Esaú vai conseguir tudo que ele... Meu marido está querendo dar de bênção para ele. Ele vai conseguir a força dos outros. Ele vai ter tudo de bom. Não vai faltar nada. Pode ser que não é o melhor caminho, mas é o Esaú, não adianta, eu sei como ele se comporta. Ele vai ter tudo. Se a importância ele ter tudo, se a importância ele ter uma vida boa, ele vai ter essa vida boa. Mas eu quero que as brachot vão para o meu outro filho, para o meu filho Yaakov. Por quê? Diz o Talmud, no tratado de Bava Batra, disse o Rabbi Elazar, quando o Beit HaMikdash estava de pé, as pessoas levavam meio shekel todos os anos e dessa forma eles eram perdoados. Mas hoje que não temos o Beit HaMikdash, se as pessoas fazem tzedakah com o seu dinheiro, muito bom, maravilhoso. E se não fazem, vêm os idólatras dos outros povos e pegam a força do nosso povo, e apesar disso é considerado para o nosso povo uma tzedakah. O que significa tzedakah aqui? Ou uma tzedakah porque esses povos acabam pegando impostos altíssimos dos ricos e dessa forma indiretamente os ricos estão fazendo uma tzedakah com os pobres que não vão ter para pagar esse imposto, ou ainda significa tzedakah no sentido de méritos. O fato deles aguentarem a barra de serem roubados pelos outros povos e mesmo assim se manterem corretos perante Deus, isso é um mérito para eles. Quer dizer, quando os Yehudim acabam tendo que pagar impostos e etc, etc, para os outros povos, isso é um mérito para eles. No final das contas, acabam ganhando pontos lá em cima dessa forma. Diz a Rivka, sabe, o que faz diferença para o Yitzhak se as brachot forem para o Yaakov? Afinal de contas, de qualquer jeito, o Esaú vai confiscar as coisas do Yaakov. Eu já sei que meu filho Yaakov vai sofrer na mão do Esaú no futuro. Esaú vai tirar essas bênçãos que Yaakov vai ter. Então o que faz diferença? Deixa ele ter as bênçãos. Pelo menos se ele tiver bênçãos. Se ele tiver um monte de bens, quando esses bens forem confiscados pelo Esaú, o Yaakov vai ganhar méritos por causa disso. E por isso a Rivka faz de tudo para transferir essas bênçãos do Esaú para o Yaakov. O Esaú vai ter tudo de bom de qualquer jeito, deixa o Yaakov também ter. E no final das contas, o que vai acontecer é que o Esaú vai roubar do Yaakov essas bênçãos. Quer dizer, as bênçãos já concretizadas. Vai roubar essa riqueza do Yaakov. Pelo menos o Yaakov vai ter algum mérito. Fala. Sim, bem mais para frente. Por exemplo, o que os romanos fizeram com os judeus. Por exemplo, o que os romanos fizeram com os judeus. Essas bênçãos não são só para eles, essas bênçãos são para a linhagem deles.
Mas
mas todas essas interpretações, sempre a gente pensa assim, bom, se é um outro sábio que vai interpretar, se eu tive que interpretar a cara da
Não, então não. O negócio é assim, não. A Torá escrita está nos contando o que aconteceu, fatos. A Torá escrita está contando para nós fatos. O que aconteceu? A, B, C, D. Tudo ações. Nós queremos saber quais são os pensamentos deles ao acontecer essas ações. Por quê? Porque só lendo essas ações está estranha a história. Não dá para se entender o que está acontecendo. É por maldade? É por ingenuidade? É por o quê? Para você poder entender, você precisa entender o que eles estavam pensando. O que eles estavam pensando, a Torá escrita não está te contando. Mas a Torá oral sim te conta o que eles estavam pensando. O que eles estavam pensando, para pensar quando você faz alguma coisa. Quando você faz alguma coisa, você geralmente calcula e tem vários pontos que você leva em consideração ao fazer alguma coisa. A Torá oral está analisando esses pontos que eles pensaram. O que eles pensaram quando fizeram essa ação? Sim.
Na verdade, assim, é que o que você coloca é um pensamento de uma profetisa e de um sagista. E a minha pergunta é: como pai e mãe, nunca não vão fazer. Porque eles eram pais. Então, o que é? Porque o pai tende a um e a mãe tende ao outro. E os pais. Deus dois, mas já
Sim. Posso continuar? Ivani, tinha alguma pergunta? Tá bom. Perfeito. Ainda sobrou, faltou entender um pouco o que significa a comida que Yitzhak pediu, como eu gosto. Prepara como eu gosto. Então, aí tá. Um sábio desse calibre não está preocupado com sabores e comidas. Mesmo no último momento de um sábio, sabe o que ele quer fazer? Ele quer ler mais uma página de Gemara. Isso que um sábio quer fazer antes de falecer. Não comer um pedaço de carne. Quer estudar uma página de Talmud?
Abençoar,
tudo bem, mas comer não é, não condiz. Contam que o Hazon Ish, quando não comia o ovo que a sua esposa servia para ele, a Rabanit dizia: se vocês abrirem esse ovo, vocês vão ver que tem sangue. E não é porque o Hazon Ish tinha olhos de raio-x que ele enxergava que tem sangue e por isso ele não vai comer. Simplesmente, Hashem guarda os sábios de forma tal que quando a comida tem alguma coisa que não bate, ele não consegue comer. Não tem vontade de comer. E por isso a Rabanit sabia, se ele não está comendo, é porque tem algum problema de kashrut no ovo. O Hafetz Chaim, certa vez, a sua esposa chegou e colocou um peixe para ele comer. E aí ele falou: Rabanit, por que você me trouxe um peixe que está com um cheiro ruim? Aí ele falou: esse peixe aqui não parece fresco, está com um cheiro ruim. Aí a esposa falou: como não é fresco? Não faz muito tempo, acabei de chegar da feira agora, acabei de comprar o peixe, e quando eu comprei tinha me falado que acabou de ser pescado, agora há pouco. Hafetz Chaim falou: não, mas o cheiro dele não está bom, esse peixe não está bom. Me conta exatamente como é que você comprou esse peixe. Aí a Rabanit contou para o Hafetz Chaim e falou: olha, eu fui comprar peixes e eu fui junto com uma vizinha. E lá na loja, na peixaria, nós vimos um peixe grande, grande, grande. E nós resolvemos comprar ele em sociedade. Quando eu cheguei em casa, justo a vizinha precisava sair urgente para algum outro lugar e não deu tempo da gente dividir o peixe. Então eu peguei uma faca, eu dividi o peixe, peguei o maior pedaço, guardei para dar para a vizinha, e o menor pedaço peguei para mim. Disse o Hafetz Chaim: ah, agora eu já entendi. Na Halachá está escrito, na lei está escrito, que sócios só podem dividir aquilo que eles têm em sociedade com os dois presentes. E vocês duas tinham peixe em sociedade, e você dividiu não na frente dela. E aí a lei diz que nós suspeitamos que a pessoa está roubando. Não pode fazer a divisão desse jeito. Por isso que esse peixe está com um cheiro estranho.
Mesmo que ela pegou a menor parte,
mas a lei é que não pode dividir sem o outro lado. Então você vê que tzadikim, quando vão comer alguma coisa, eles percebem no ar o que está acontecendo com esse alimento, não o lado material. Não se está gostoso, se não está, se está bem temperado, se não está, se é fresco, não é, não. Eles sentem alguma coisa no ar, se aquilo lá não está cachê, se aquilo lá está com algum problema, se aquilo lá foi feito algum problema na divisão, na compra, o que for, eles sentem que tem algum problema. Porque quando alguém tzadik vai comer algo material, ele ao mesmo tempo também sente o espiritual que está dentro daquilo. Completamente diferente do que a gente come, esquece, nós não conseguimos nem entender o que quer dizer isso. Nós comemos, nos deliciamos, se está gostoso, se não está. A pessoa sai da festa, já dá palpite, que a carne não estava bem passada, o arroz não sei o que lá, não pôs muito alho nisso, tinha muita cebola naquilo, muito tempero aqui, né? Tudo isso é palpite que nós damos. Tzadikim não tem esse tipo de palpite. Eles conseguem perceber só o lado espiritual, porque o lado material não faz nenhuma diferença para eles. Por isso vem o Yitzhak e pede para o seu filho: filho, prepara para mim a comida asherahavti, que eu gosto. Sabe o que é o que eu gosto? O que eu gosto não é o tempero, o que eu gosto não é como você vai preparar, o modo de preparar. O que eu gosto é que eu quero saber se você vai preparar de acordo com as leis da família de Abraham. Você vai afiar direito a faca, se você vai fazer a shchitá como se deve, se você vai preparar como se deve preparar, se você não vai roubar, se você não vai matar de qualquer jeito o animal, isso que eu quero saber, que esteja como eu gosto, isso é o que eu gosto. Vem a Rivka e fala para o Yaakov: Yaakov, negócio é o seguinte, papai pediu para o teu irmão preparar a comida como ele gosta. Você sabe o que quer dizer como o papai gosta? Não é o tempero, não. Papai gosta significa preparar direito. Preparar conforme as nossas regras. E por conseguinte, sabe uma coisa, filhinho? Para o papai não faz diferença se vai ser um veado caçado ou se você vai trazer uns cabritos aqui do rebanho. Não é. O importante é estar preparado da forma correta. Pega aqui que o papai não vai nem dar conta, não faz diferença, não é isso. Ele quer uma carne, que traga alguma carne que seja para ele comer, mas que seja uma carne que vai ser preparada da forma correta. Yaakov vai, Yaakov prepara, Yaakov chega com a carne preparada exatamente como o pai gostaria que fosse, e quando ele entra, o papai sente um cheiro no ar de paraíso. Cheiro de paraíso porque o alimento foi preparado de acordo com as normas da família. Foi preparado de acordo com aquilo que Hashem quer. Aí, que cheiro delicioso que tem essa comida. Cheiro do paraíso. Eu vejo o filho quando você entrou, que é o cheiro do campo de Hashem. Terminou de comer. E de repente aparece o Esav. E o que o Esav trouxe? Diz o Midrash que o Esav trouxe carne de cachorro. Tem aqueles que dizem que não é que o Midrash quer dizer que é cachorro de fato, mas assim como o cachorro não pode ser comido, ele trouxe uma carne que não podia ser comida. Não faz diferença. O importante é que Esav trouxe a carne de um jeito preparado, não de acordo com as leis. Yitzhak sente aquele cheiro. Qual cheiro? Está gostoso, está uma delícia a carne. Preparada, maravilhoso. Sim, é verdade, está bem temperada, bem passada. Não é esse o ponto. Ele sente um cheiro espiritual que está algo de errado nessa carne que ele está trazendo. E ele fala: quem é você? Ele tinha certeza, agora entrou alguém aí, algum estrangeiro que vem me trazer carne de qualquer tipo. Diz o Esav, sou eu, seu filho primogênito Esav, papai. Ui, 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 Yitzhak fica estremecido. Por quê? Dizem nossos sábios, ele viu o inferno aberto. Por quê? Porque ele viu uma carne que não era kashé. Ele viu uma carne que não estava preparada de acordo. O Yitzhak ficou apavorado. O que está acontecendo aqui? Esav? Esav me trazendo essa carne? Não pode ser. Exclama Yitzhak. Quem foi que caçou sempre e trouxe para mim? Você sempre me traz carne. Sempre você me trouxe desse jeito? Preparado não de acordo com as nossas regras? E eu comi essas coisas? A verdade é que Esav não sabia fazer shechitá. Esav não sabia preparar a carne de acordo para o pai. E toda vez que Esav tinha que trazer comida para o pai, que ele fazia isso muito, ele pedia para o Jacó fazer a comida. E ele só levava para o pai. Mas esse dia ele procurou Jacó, e não sei porquê, não achou o Jacó. Jacó estava lá dentro com o pai, enquanto ele estava procurando Jacó para fazer comida. Jacó não tinha, não estava lá para preparar, então Esav não teve jeito. Preparou do jeito que ele preparou. Preparou errado. Trouxe para o pai. Diz o Yitzhak, aquela pessoa que trouxe a comida e eu comi e estava gostoso, não gostoso o sabor, estava gostoso que eu vi que foi feito da forma correta. Aquela pessoa que seja também abençoada. E aí Esav começa a gritar e fala, pai, e ele grita e dá um berro muito forte. Por mais que aqui nós temos que ainda ver melhor, mas tinha toda a razão de acontecer da forma que aconteceu. E Jacob tinha toda a razão de pegar essas bênçãos do Esav. Mas apesar de tudo, tudo tem a sua forma de ser feito. E dizem nossos sábios que esse berro que o Esav deu aqui é um berro que Jacó vai ter que dar no futuro também. Diz o Midrash, Torá oral. A linguagem aqui, Vayitzak, Tzeaká, Gedolá, Umará, Meod. Ele deu um berro grande e muito amargo. Aparece mais uma vez na Torá essa mesma expressão. Quem é? Descendente de Yaakov Mordechai, quando descendente de Esav Haman faz um decreto de aniquilação do povo, está escrito Vayizak Zeaká Gedolá Umará. Mordechai dá também um grito grande e amargo, diz o Midrash. Tudo nesse mundo, por mais que você pode ter as melhores intenções, você pode fazer... Nada nesse mundo passa sem ter que ser pago. Mordecai vai dar o berro por causa do Haman, porque o tataravô de um deu o berro por causa do tataravô do outro. Aí Esav começa a gritar e fala, papai, mas papai, você não tem uma brachá para mim? Diz o Yitzhak, escuta. O teu irmão já foi recebeu a bênção que ele vai ser o chefe e os irmãos são dados a ele como escravo. O que eu posso dar para você? Tem uma regra muito básica: quem é escravo do outro, o que pertence a ele pertence ao seu patrão. Se eu der uma brachá para o teu irmão Jacob que você vai ser escravo dele, então o que adianta te dar alguma coisa? O que eu der para você vai ser dele? Aí diz o Esav pro Yitzhak, tá certo, esse é o Yaakov. Ele me enganou duas vezes. Só que a palavra Zé é esse. Zé, lembra no Seder? Maror Zé, se aponta pro Maror ou pega o Maror na mão. Matzah zo, você pega a matzah, você aponta para matzah. Quando você fala ze, você aponta para a coisa, você está vendo a coisa. Esav viu a panela que Jacob cozinhou. Está lá a panela em cima da mesa. Ah, eu conheço essa panela. Essa panela, há muitos anos atrás, o meu irmão preparou também lentilhas para você, papai. E naquela circunstância, ele me roubou a primogenitura. Você vendeu, você está falando roubou. Não, ele me roubou a primogenitura. E agora ele veio também e quis pegar minha bênção? Não é possível. Diz o Esav, papai, você não tem mais uma bênção, uma bençãozinha pelo menos, uma coisinha, não sobrou nada para você me falar? Diz a Torá, Vayan Yitzhak Vayomer Leisav. Quer dizer, Vayan Yitzhak Vayomer Leisav. Vayan é linguagem de elevar a voz. Yitzhak elevou a voz e falou para o Esav, o que ele falou? Yitzhak falou, escuta aqui, meu filho, me deixa em paz. O que você quer agora de mim? Mishmanei aretz yemoshavecha mital ha-shamayim me'al. De qualquer jeito, das gorduras da terra vai ser onde você morar. E do orvalho do céu acima vai cair sobre você. Como assim? Você deu essa brachá Yitzhak para o Yaakov. Você acabou de falar para o Yaakov que o Yaakov vai ter a terra gordurosa e o céu cheio de orvalho. Mas diz o Yitzhak, escuta, meu filho Esav, o que você quer a bênção de mim? Deixa eu te explicar uma coisa. Ve'aya kasher tarid. É o que ele está explicando em seguida. Diz o Yitzhak para o Esav, escuta. Quando teu irmão não se comportar, você vai dominar ele. E se você vai dominar ele, você vai ter todas essas bênçãos que eu dei para ele, você vai ter tudo já de mão beijada para você. Mas, você vai dizer, então papai, se você sabe que eu sou como eu sou, e você sabe que um dia eu vou dominar o teu outro filho, Yaakov, e você sabe que eu vou ficar com as gorduras, eu vou ficar com o dinheiro deles, eu vou me apoderar de tudo que ele tem, por que você abençoou ele? Se é tão óbvio para você que eu vou tirar tudo dele, por que você abençoou ele? Isso eu já te respondi, Esav. Quando você chegou e eu percebi que, opa, alguém veio aqui, o que foi que eu falei? Gambaruhie, também ele seja abençoado. Quer dizer, mesmo que você vai tirar do Yaakov, mas isso que você tirar do Yaakov, como nós falamos antes, vai ser um mérito para o Yaakov. Vai ser as épocas que Yaakov vai passar difícil nas suas mãos, mas isso vai ser um mérito para ele. Vai ser um mérito porque ele não é igual a você. Você está, se não está tudo maravilhoso, você não está nem aí com Deus. Se não está tudo maravilhoso, nem o pouquinho que você já faz para mim você vai fazer. Mas o Yaakov não é assim. O Yaakov, o dia que você se apoderar dele, e o dia que você maltratar ele, e o dia que você colocar ele em campos de concentração, e você destruir o Beit HaMikdash, e pegar o dinheiro deles, e a comida deles, e as bênçãos todas que eu dei para ele, o Yaakov vai continuar sendo o Yaakov. Por isso ele recebeu o brachot. Porque o Yaakov não é um cara que se deixa vender por qualquer coisa. O Yaakov é de fato fiel à minha família. O Yaakov é fiel aos meus ensinamentos. O Yaakov é fiel aos ensinamentos do meu pai Abraham. Ele é que merece a bênção. Não você. Você vai receber. Mas sabe o que você vai receber? Mamãe tinha razão, em outras palavras, quer dizer, ele não está comentando, mas a mãe tinha já falado isso para o Yaakov. A mamãe tinha razão. Você, Esav, não precisa de bênçãos para ter tudo. Você vai ter porque você vai tirar a força mesmo. Quem precisa ter a bênção para ter as coisas é Yaakov, porque Yaakov não tira a força. Yaakov, se não receber de Deus, não vai ficar pegando. Jacob é um cara que se tem ou se não tem vai servir Deus. Você só se tiver, quem sabe tem chances de você ainda voltar e retornar aos costumes de família do seu avô Abraão.